Tem algum bagunceiro aí? Aqui tem uma
e vai começar a bagunça boa.
Olá, comunidade bagunceira! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagunça Boa. Eu sou a Fabiana Sá e você? Você é quem? Mais um membro da comunidade bagunceira. E aí, eu preciso já falar de cara. Será que nosso mundo, nossa comunidade bagunceira está ameaçada depois desse episódio? Porque minha convidada, entre muitas coisas, é uma personal organizer. E agora, Brasil? Mas espera, não se aflija e consiga chegar até o final desse episódio. Teve muita conversa, muita risada, muita história, muita experiência, muita amizade. Muita coisa, né? Enfim, tá curioso? Tá curiosa? Vem comigo para mais uma conversa sobre empreender. Tô aqui com a minha convidada de hoje. Se apresenta, por favor.
Oi, Fabi! Eu sou Sheila. Eu trabalho há muito tempo com desenvolvimento humano, fui bancária. E há pouco tempo, né? Ou muito tempo, né, Fabi? É. Eu tive uma loja de presentes artesanais. Atualmente eu trabalho ainda com desenvolvimento humano. Eu sou coach, analista comportamental e sou personal organizer.
Tá ótimo. A gente vai falar sobre várias coisas, como vocês puderam perceber. Então, Sheila, você, quando eu te conheci, vamos falar pro pessoal. Quando eu conheci você, através de Sirlei, que é sua irmã, que foi através do marido dela, o Ricardo, e foi num momento em que você tinha um dinheiro e queria empreender. Foi assim que eu conheci Sheila. Eu chamo de Sheila. Assim que eu conheci Sheila.
Ela é inglesa.
Porque eu falava assim, gente, como assim, né? A pessoa quer empreender e aí a Sirlei que meio que te trouxe pro mundo artesanal, né? Então você tem alguma aptidão artesanal ou foi isso mesmo? Sirlei foi que te trouxe pra esse mundo?
Então, Fabi, não, nunca tive aptidão nenhuma pra artesanato, sempre foi minha irmã mesmo. Minha mãe, quando era meninota, falava, ai, tem que ser prendada. Inventou de fazer eu aprender a crochê. Misericórdia, nem trancinha, como diz, né? Eu sabia fazer. Eu
correntinha.
Tava certo. Correntinha, nem isso tava certo. Você vê como eu sou boa, não sei nem o nome. Mas assim, coisas de pintura até eu gosto, mas eu gosto de coisa livre, assim, pintura de objetos, não de quadro também. Então assim, eu nunca tive essa aptidão, quem sempre teve, né? Meus trabalhos de educação artística eram todos a Sirlei que fazia.
Agora tá confessando.
Que nenhuma professora ouça isso.
Acho que não, gente. Bom, mas você, de alguma forma, foi montar uma loja de presentes. Antes de falar da loja, conta a sua trajetória de CLT.
Tá. Então, eu sempre fui bancária. Eu comecei a trabalhar em banco muito cedo. Também trabalhei muito tempo com promoção de eventos, né? E aí, assim foi. Quando eu saí, 17 anos em banco, cheguei até cargo de gerente. Quando eu saí do banco, que eu resolvi sair, eu fui prestar serviço pro banco. Eu trabalhava com treinamentos para o banco. Como prestadora de serviço.
E até? Aí,
até semana passada.
Opa!
Os últimos 16 anos.
Você prestou serviço para banco de treinamento.
Exatamente. E aí, na crise de 2008, eu havia me separado, divorciado fazia pouco tempo, aquela questão de partilha de bens. Então, eu estava realmente com o dinheiro e eu queria empreender. Porque com a fusão Itaú e banco, a gente não sabia se nós iríamos continuar prestando serviço ou não. E aí, me bateu o desespero. Na época, minha irmã, com todo o talento dela, né? E a gente sempre valorizou muito o trabalho artesanal. Então, a gente teve a ideia de montar uma loja de presentes artesanais, né? Buscar coisas diferentes.
A Sirlei também estava num processo, tipo, sem emprego, pesquisando também novas coisas. Eu lembro que ela estava me ajudando na época.
Exatamente.
É verdade! A Sirlei passou pela santa bagunça.
Exatamente.
Bom, aí deu a ideia, vocês se acertaram, pesquisaram e foram empreender de montar uma loja de presentes. A gente pode chamar de presentes.
Loja de presentes.
Com foco no artesanal.
Era presentes e decoração, né? Então, tudo voltado para coisas manuais, artesanais, exatamente.
E como é que foi essa descoberta?
Ah, foi muito legal, por exemplo. Você foi uma grande incentivadora, né, meu amor? Você sabe disso.
A gente viajou bastante, passeou bastante, visitou muita feira.
Exatamente, porque assim, eu comi o meu dom nada artesanal, né? Eu adoro comprar, mas assim, eu não sabia nem por onde começar. Só sabia comprar Santa Bagunça, eu sabia.
Não, foram minhas clientes ótimas durante muito tempo.
E o estoque inteiro.
Foram minhas clientes durante muito tempo. Conta o nome da loja.
A loja era Compêndio da Vila.
E ficava lá na Vila Mariana, isso, numa galeria. Isso, ficava muito fofo lá. Isso, é. Quanto tempo durou a loja, Sheila?
A loja durou aproximadamente 3 anos, 2 anos e pouco. 2 anos aí, porque assim, não deu muito certo também, né? Crises e mais crises e mais crises. E assim, a questão de eu nunca ter parado, não ter me dedicado mesmo à loja. Porque eu deixei, né, totalmente de responsabilidade da Sirlei. Então, assim, ficou muito puxado. Porque, como você sabe, né, família? A gente saía final de semana, sábado, domingo, pra fazer compras, ir em feiras, viajar pra outros estados, ir pra Minas, ir pra Curitiba.
É verdade. Né? Então, peraí, vamos lá. Na loja, como é que foi o contato com esse mundo artesanal? É porque vocês, no começo, a intenção, eu lembro, né? Vocês já pegaram os meus produtos e queriam mais fornecedores. Vamos falar da dificuldade de conseguir fornecedores, como, por exemplo, eu faço no atacado. Qual é a dificuldade? Ou você encontra empresas grandes, né? Ou que trazem importação, Índia, China, que vão... Agora é a Becasa, né? Na época era a Gift. Ou você encontra essas grandes indústrias que trazem, de alguma forma, esse artesanal de outros lugares. Ou vocês tentaram muito tempo conseguir fornecedores em vários lugares, como você disse, que tivesse um preço para vocês conseguirem revender na loja. E aí, como é que é isso?
Gente, isso era desafiador. Porque assim, nós víamos coisas lindas, que até eu acho que esse foi um dos motivos que a gente não conseguiu tocar a loja. Porque realmente não dava para ter um preço acessível. Porque os artesãos, eles eram muito difíceis para negociar na venda no atacado. Então, a maioria deles não queriam negociar a venda no atacado. Dava um desconto que assim, não tinha como eu revender aquele produto. E a loja, né, era na Vila Mariana, tudo bem, o poder aquisitivo das pessoas lá razoavelmente bom, mas
é uma classe média, né?
É. E assim, lá falam muito que lá tem muito submergente atualmente, né? Pessoas que já tiveram poder aquisitivo muito bom e que hoje eles estão declinando. Então assim, essas pessoas já viajaram muito, conhecem bastante de artesanato também, de fora inclusive. Então tem uma boa noção do preço. E aí a gente tinha sérios problemas com isso, porque a gente não conseguia, né, bater no preço bom para poder revender. E isso realmente ficava inviável. Porque as pessoas... Eu acho que esse é um grande problema aí. Até dos próprios artesãos vender, né? Mais. Porque eles não fazem preço atacado e aí inviável.
Para as pessoas entenderem o quanto vocês buscaram fornecedor.
Tudo quanto foi feira que pode imaginar na face da terra.
Eu lembro que a gente foi para Minas, né? Na feira que tem de final do ano, que é enorme, a feira de artesanato, que tem muito fornecedor. Lá a gente conseguiu conhecer algumas coisas.
Isso.
Aí a gente foi para Poços de Caldas.
É.
A gente foi para Curitiba, na feira que tem lá na todo final de semana. A de Belo Horizonte também de final de semana.
Isso.
Onde mais vocês foram? Bom, todas as feiras aqui em São Paulo.
Todas as feiras de artesanato que tinha aqui em São Paulo. A que você falou, antiga Gift, a Becasa, só que essa daí realmente nós pegávamos produtos de fora. Nós tínhamos algumas coisas da Indonésia, tínhamos do Peru. Então, tínhamos algumas coisas que eram coisas bem diferentes mesmo. Né? Que, realmente, essas coisas, por incrível que pareça, a gente conseguia comprar com mais facilidade. Agora, artesanato aqui no Brasil mesmo. Por exemplo, Minas, Curitiba, lá Poços de Caldas. Coisas lindíssimas que a gente queria muito colocar na loja, mas ficava totalmente inviável. Não tinha como, porque ia colocar quanto em cima? Aí, assim, lucro zero, né? Porque não era só a questão de você comprar o objeto, revender. Tinha toda a despesa de você ir, impostos que a gente paga, aluguel, tudo isso. Então...
Uns 2 episódios atrás eu falei com a Carol, que ela, hoje ela é artesã, né? Fornece pra loja, mas ela já foi minha cliente também e tinha loja. E a gente conversou exatamente sobre isso, né? Sobre toda essa questão de... O cliente, ele quer um preço ok, né? E ele sabe, ainda mais hoje que tem internet... Ele sabe quanto custa, ele tem acesso a um Elo 7, ele tem acesso a vários artesãos, de alguma forma, de lojas online. Só que se ele vai na loja, ele não vai pagar o dobro do que ele consegue pagar do produtor. E aí realmente fica difícil, né?
Exatamente. Fica, e assim, a gente não colocava o dobro normalmente. A gente procurava justamente para deixar o preço mais acessível possível, porque eram coisas que a nossa intenção da loja, quando nós montamos a loja, principalmente, era justamente divulgar o trabalho das pessoas, sabe? Porque a gente sabe valorizar esse trabalho, porque realmente é um trabalho muito rico, muito bonito, né, Fabi? A gente sabe o trabalho. Eu não tenho habilidades, mas eu sei as habilidades da minha irmã e eu sei quanto tempo vocês demoram fazendo uma peça. Né? Hoje, trabalhando como organizer, eu incentivo muito dando consultoria para as pessoas para que elas montem os organizadores delas, né? Porque hoje eu trabalho com organizadores também. Então, eu incentivo, eu falo, olha, aproveita a criançada em casa, cria, monta o seu organizador. Isso é gostoso, isso é divertido, tem um valor afetivo, né? Então, a gente sabe toda a dedicação que todos fazem. Então, a gente queria muito valorizar isso, mas não deu certo.
Bom, vocês colocaram também coisas mais industrializadas que tinham apelo artesanal, porque eu percebo que é isso que os lojistas conseguem equilibrar, né? Ou você tem um público que paga bem mais caro, uma loja numa localização, enfim, que tem um preço X. O pessoal tá migrando muito pro online também, porque aí não tem custo de aluguel, porque o aluguel é o que mata, não é, Sheila?
Também, aluguel é o que mata. Esse também foi um motivo, né? Nós pagávamos o valor X de aluguel.
Putz, eu lembrei.
Quando veio pra renovar, ele quis...
Venderam o ponto, né? E aí...
Na verdade, o ponto fui eu que comprei, né? Eu comprei o ponto, porque realmente era um ponto que eu achei que ali a região era realmente uma região muito boa. É uma região que eu... Ali, por ser uma galeria, é seguro, né? Mas depois, o dono do espaço, ele quis triplicar, quadriplicar o valor do aluguel.
Eu lembro.
Foi... E aí, assim, o valor que a gente pagava de aluguel na época, já não, as despesas já não cobriam direito. Aí, aumentando o aluguel, não tinha como também.
Foi triste. Que ano que foi? Porque pegou bem a crise braba,
2010,
né?
2010.
Aí foi quando foi 2012, não deu, né?
E eu lembro até que eu ficava... Porque o pessoal adorava a loja. Todo mundo tava falando, que loja linda! Aí eu falava assim, gente, receber elogio de loja linda, não paga conta, eu preciso vender! E o pessoal gostava bastante, mas justamente essa questão, muitas pessoas não valorizavam o trabalho, falavam, ai, que caro! E a gente falava, gente, não é caro. E assim, muitas coisas estavam com preço bem em conta.
Lembro, era bem conta mesmo.
A gente, porque justamente, a gente colocava margem de lucro baixíssima. Inclusive, eu cheguei a ter prejuízo por conta de não fazer esse cálculo corretamente.
A precificação correta.
Precificação correta, assim, aí várias pessoas nos orientando, aos poucos a gente foi pegando a mão. Mas mesmo assim, quando a gente entendeu exatamente o valor que tinha que ser, a gente não conseguia fornecedor que desse pra colocar aquele valor.
Quando vocês entenderam, tiveram que fechar, né?
Quando a gente entendeu, teve que fechar. Foi exatamente isso, muito triste.
O que você acha que você mais... O que você acha que você mais aprendeu com a loja? Esse tipo de empreender, né?
Eu aprendi a fazer compra, né? Porque a gente comprava muito pelo impulso. Às vezes a questão de justamente a gente gostar demais daquele produto. E, mas tem preço atacado? Não. Então tá bom, eu vou comprar assim mesmo, a gente vê o que dá. E aí,
putz, é verdade.
Você lembra?
Lembro. Ai, mas eu acho lindo. Ai, gente, eu preciso comentar aqui. Quando não é a primeira vez, eu tenho vários amigos, tipo, clientes que viram amigos, que são amigos aí viram clientes, enfim, que nem era você a Cilei e a gente viajou para as várias. Já fiz isso com outros também. E é muito engraçado quando a loja tem dois sócios. É sempre um, eu gosto, o outro, eu não gosto. Eu gosto, eu não gosto. E aí fica assim, leva ou não leva? Porque às vezes, tipo, não, eu amo. Ai, lindo, maravilhoso. E aí leva. Mas e quando vocês tinham que acertar se levava ou não levava?
Ah, eu ia na conta, né? Quanto vai dar pra vender isso? E a Cirlei ia na paixão, né mesmo? Não, mas isso é lindo. Eu já sei até qual é a cliente que vai comprar.
Isso era muito mesmo.
Isso daqui é pra cliente e tal. Eu falava assim, se você não vender isso, você me paga.
Como é a sensação, assim, de ter um negócio com... Eu sei que vocês não eram sócias, mas de alguma forma era uma sociedade, né? Porque a Cirlei ficava lá e você continuava fazendo as outras coisas. Como é esse relacionamento de sócio?
Então, eu acho que por ser relacionamento de sócio tem que ser muito bem alinhado, né? Quais são os objetivos? Então, se tem objetivos diferentes, isso complica bastante, né? Então, a Cirlei, como ela sempre, o cuidado, todo o carinho que ela tinha em deixar a loja cada dia mais linda... Eu já não tinha tanta essa preocupação, porque eu era mais mercenária mesmo. Meu negócio era vou vender. Eu quero vender.
Mas ainda bem que tinha os dois lados, né?
Então, às vezes, a gente tinha alguns conflitos em relação a isso, né? E justamente assim, eu terminei delegando mesmo a maior parte das decisões lá com ela, né? Porque o nosso acordo era, ela cuidava da parte administrativa, operacional, e eu entrava com a parte financeira, né? Então, eu era a bruxa, né?
Literalmente, a pessoa que tem o dinheiro, né?
Eu era a bruxa, porque eu era que falava, não, não vai comprar isso, não vai. E aí, eram aquelas brigas, às vezes. Às vezes, a gente tinha alguns atritos em relação a isso. Mas é bom, eu acho que assim, falta muito alinhamento. Eu acho que numa sociedade tem que ter muito alinhamento, né? E justamente coisas que se completam. Eu acho que, às vezes, tem que ter o mesmo, essa diferença, né? O que é que eu não sei fazer bem? O meu sócio tem que saber fazer bem. Porque se tem algo que nenhum dos dois sabe fazer bem, você vai ter que contratar alguém para fazer aqui?
É, né? É, para tomar decisões que...
Pois é o jeito, né? Porque se nenhum dos dois sócios sabe fazer aquilo, tem que ter uma pessoa que saiba fazer. Senão como faz?
E para fechar essa história da loja, no final, honestamente, deu dinheiro, não deu dinheiro, você fechou no prejuízo, que você queria investir, você perdeu dinheiro, o que que aconteceu?
Perdi muito dinheiro, foi pouco não. Foi muito dinheiro, eu perdi bastante dinheiro. Eu já fiz as contas várias vezes, mas eu gosto nem de lembrar dos números porque eu tenho vontade de chorar. Mas foi muito, assim, eu perdi dinheiro, mas eu ganhei muito aprendizado. Tanto que eu insisti em continuar sendo empreendedora, né?
Então, foi a sua primeira... Foi a sua primeira...
O primeiro contato com empreender. Isso, primeiro contato.
Foi seu primeiro contato com empreender e aí... O que aconteceu depois disso? Você fechou a loja e aí?
É, eu fechei a loja. Bom, dizem que a gente precisa errar, né, pra acertar.
É, então, tem gente que já perdeu muito dinheiro, errou muito até acertar.
Pois é, eu conheço alguns empreendedores que me motivam, que falam assim, nossa, tem um aí que eu conheço, que eu sei, que ele fala, quebrei 17 vezes. Eu falei, não, eu não quero quebrar 17, não.
Deus que me livre.
Uma tá bom, não precisa de tudo isso, não. Eu já aprendi bem. Então, eu voltei a me dedicar só à parte de treinamentos mesmo, né? E de 2017 pra cá, eu comecei a entrar nesse mundo aí de organização.
Mas você primeiro fez coach, né?
Eu fiz coach em 2015.
Porque alinhava com o que você já fazia.
E assim, como eu fazia relatório das pessoas que eu treinava, tudo. Então, sempre eu queria... E assim, sempre as pessoas vinham pedir, porque eu dava treinamento tanto técnico quanto comportamental. Então, a maioria das pessoas que trabalham com treinamento terminam, né, se desenvolvendo mesmo nessas áreas. E o coach, eu acho que é algo que você consegue... Muitas ferramentas que ajudam no desenvolvimento humano das pessoas. Então, fui em 2015, eu fiz o primeiro curso de coach. E aí, eu comecei, inclusive, a atuar como coach também.
Deixa eu abrir um parênteses no coach. Porque o coach é bem zoado, né? Vamos falar o português. É bem zoado. Memes e memes de coach. Existem páginas zoando coaches. Você pegou essa fase, não pegou? Não, eu falo assim. Você pegou essa fase do... Entrou, ainda era ok, o pessoal descobrindo o coach, descobrindo as ferramentas.
Isso.
E aí você já estava no mercado quando estourou o coach de fracassos, aquele monte de história. Como é que foi para o mercado de coach? Como é que é para o mercado de coach?
Ah, eu acredito muito que é assim, né? Você sabe o trabalho que você faz, mas realmente muitas pessoas, né? Porque as escolas de coach, elas vendem, né? Que você já está apto, você fez um curso lá de... As imersões que eles falam, 7 dias direto, você tá apto, pode transformar vidas. E aí sai todo mundo com a missão de transformar vidas.
É isso que caga, né? É isso que caga.
Pois é, né? E aí assim, mas que você sabe bem qual é a sua missão? Você sabe que vida que você quer transformar? A sua vida está sendo transformada?
Isso que eu acho, mas aí, falando sério, assim, bate-papo. Eu acho que isso é em todas as áreas. As pessoas, e principalmente hoje, no mundo digital, a gente sabe que cada vez mais tá acelerando as pessoas ensinarem as outras. Isso não é problema nenhum.
Não.
O problema é o quanto você tem de experiência, o quanto você concluiu alguma coisa, o quanto você viveu aquilo, o quanto, além do que você sabe, você tem de experiência naquilo para poder não viver só de teoria. É isso, né?
A questão, eu acho que é muito isso. Porque, assim, esses cursos, eles não são ruins, não. Viu? Eu acho que, assim, tem curso... Claro, tem curso ruim, mas tem curso... Eu fiz dois cursos. Na verdade, curso de coach eu fiz vários. Mas, desses iniciais, que o pessoal faz de sete dias aí, eu fiz dois em lugares diferentes. E aí, assim... Eu acho que o grande problema é esse, né, Fabi? Porque tem muita gente que já sai de lá acreditando que pode fazer acontecer e ele esquece da parte prática. E aí pega lá a ferramenta, sai aplicando a ferramenta sem nem entender direito o que ele faz com aquilo, qual é o objetivo daquilo. E o muito engraçado é que quando eu fiz o primeiro curso, tinha muita ferramenta que eu já usava em treinamento.
Uma questão que as pessoas não entendem, vamos botar, né? Aproveitar que tem uma coach aqui. Muitas coisas que eu vejo, assim, existem trabalhos que é para psicólogo. Coach não é psicólogo, ele realmente tem ferramentas, como você disse, de treinamento. Coach, para quem não entende, é um treinador. Né? Em inglês, coach é treinador. Então, são técnicas de treinamento, de técnicos de futebol, aquela coisa de motivação, de regras, de disciplina. São todas essas ferramentas, não é isso que o coach trabalha?
Então, de plano de ação.
Né? Metas, como alcançar as metas, dividir planos grandes em pequenas porções.
Exatamente. E aí entra aquela questão de autoconhecimento, né? Então, a gente tem que... Aí entra uma parte forte também, né? Que muitos psicólogos trabalham bastante. Que são ferramentas de comportamento mesmo, a pessoa descobrir, né, quais são os perfis comportamental dela, ela se entender um pouco mais, justamente para ela conseguir dar os próximos passos conforme o objetivo. E aí não tem milagre, né? A pessoa tem que se dedicar, tem que seguir a risca. E aí pensa, você pega um coach na sua frente que o cara não entende direito o que ele está fazendo ali, não vai chegar a lugar nenhum, né?
Que ele só aprendeu as ferramentas, ainda não aplicou, ainda não tem experiência de aplicar nos outros, nem em si mesmo, e aí...
Mal aplicou nele, lá no curso que ele fez, e aí ele sai todo motivado, achando que aquela ferramenta vai transformar a vida da pessoa. Então, mas se ele não conseguiu nem ele entender direito o que ele faz com aquilo, como que ele vai transformar a vida da outra pessoa?
Bom, estamos limpando a barra dos coaches, né?
É, não, sim, porque tem muito coach muito bom, sabe?
Sim,
é,
sim.
É até uma pena toda essa... Porque é aquele negócio... Quando falar mal, o negócio pega, né?
Pega.
E assim, eu acho que o saldo é positivo. O saldo não é negativo. Mas aquele negócio, né? 1 milhão de pessoas fazem muito bem o trabalho. Tem 2, 3 filhos da mãe que caiu na boca do povo, pronto. Denegriu tudo, ferrou tudo, né?
De alguma forma também serve pra limpar, né? Que as pessoas ficam mais, mais atentas ao que... A pesquisar o coach. Teve resultados, não teve resultados. E também eu percebo que... Nessa área de desenvolvimento pessoal, cada vez mais estão nichados, né? A gente brinca aqui no artesanal que as pessoas também precisam escolher um nicho, isso é uma dor, um parto. Nos coaches também é necessário escolher um nicho, né?
É, porque, justamente, você não pode fazer um curso e depois achar que você está apto, você tem que continuar desenvolvendo. Então, no coach, a gente fala assim, onde é que os coaches se destacam? Justamente quando ele tem a bagagem de vida dele, não a bagagem só... Porque ele pode ser um exemplo para as pessoas que ele vai atender. Então, o nicho até, né, o que se defende muito nesse ramo de nicho é o que é que você fez na sua vida que transformou, que realmente você vai poder dar um norte. Porque o coach, a tradução ao pé da letra é treinamento, né, mas ele vem lá de cocheiro da época, antigamente, né, quem conduzia as carruagens.
Oh, legal, não sabia.
É, então assim, o coach nada mais nada menos é uma pessoa que vai conduzir você até o objetivo que você quer.
Aproveitando essa coisa de nicho, que pega muito no mercado artesanal que a gente está falando, quem sabe, eu gosto muito de fazer analogias, né? Quando a gente, por exemplo, no mercado artesanal, eu normalmente gosto de usar coisa de comida, porque todo mundo tem acesso à comida, e aí as pessoas meio que falam, ah, é sobre isso, vou usar então aqui a história do coach. Explica, se você conseguir mais ou menos, quais são os principais nichos do coach. Do desenvolvimento pessoal. Eu sei que tem para organização, tem para relacionamento, tem para transição de carreira. O que é mais popular assim dentro do coach?
Ah, mais popular. Porque assim, tá muito coach voltado para dinheiro, né? Então,
finanças.
Áreas, né? Finanças, bem-estar, saúde, bem-estar. São as 3 grandes áreas que eles dividem, né? Saúde, bem-estar, finanças e. Qual que é a terceira, que eu não me lembro agora? Tem a parte de carreira.
Não é relacionamento?
Relacionamento, isso mesmo.
O amoroso, né?
É, isso mesmo. São essas 3 grandes áreas. Finanças, bem-estar, saúde e relacionamento. Então, os nichos, eles são divididos nisso. Então, tem lá coach de carreira, coach de transição de carreira, coach para...
Para crescer na carreira.
Exatamente. Coach de relacionamento, tá muito tempo sem namorado, quer arrumar um marido, quer casar. Tem
tipo de filhos.
Pais e filhos. Relacionamento família mesmo, como lidar aí em casal, em casa já, que às vezes anda brigando muito. Aí a questão de saúde, aí as pessoas têm os coaches, né, os personais aí também, né, que atividade física, alimentação, Nicho, tem infinidade de nicho. Tem nicho pra tudo. Autoestima, propósito de vida. Tem tanta coisa.
E essa coisa do nicho, que a gente sempre briga, né? Vou insistir, no artesanal, a pessoa fala, ah, mas eu gosto de tudo. No coach tem isso, do tipo, ah, não, mas eu quero ajudar todo mundo, não importa no quê?
A questão é que aí é que tá. A gente, às vezes, se sente apto a ajudar as pessoas em vários nichos, né? Só que se você não foca num nicho só, o que que acontece? Você não consegue, porque é a história do médico. Você vai no especialista ou você vai no clínico geral?
Não, é a história que a gente fala. Como é que você vai ficar conhecida? Exatamente. Como é que você vai ficar conhecida se você faz qualquer coisa? Se você faz desde roupa, de cachorro, até quartinho de bebê.
Pois é. Então, assim, você pode, não quer dizer que você não pode fazer as outras coisas. Eu mesma, né? Eu sou coach de vida mesmo, né? Por conta de superações aí, as pessoas precisam superar. Mas muita gente me procura pra coach carreira.
Por causa do seu histórico no banco e muita treinamento.
E o coach financeiro. Muita gente, né? Por conta desse conhecimento, muita gente... Não, mas achei ele entende pra caramba do mercado financeiro.
Que trabalha no banco, né?
Pois é. Então, assim, eu vivo recebendo. Não quer dizer que eu não sei fazer. Eu posso ajudar. Conforme, claro, a pessoa me traz o objetivo dela, né? Porque dependendo do objetivo, não dá pra ajudar. Mas dependendo do objetivo, eu realmente... eu tenho todas as condições de ajudar. Mas como que eu me lanço, né? Hoje eu estou focada em ser uma personal organizer, né? Que entra muita coisa de coach... Justamente para ajudar as pessoas a colocarem ordem nas casas delas, nos objetos delas, né? Então, e através disso eu consigo divulgar, então as pessoas me encontram por conta disso e dá para conhecer e saber as outras coisas que eu sei. É a história lá que a gente tava falando. Médico, quando você tá com alguma dor, você não vai num clínico geral, quer dizer, você até vai num clínico geral, mas você prefere ir num especialista daquele problema que você tem. Aquele especialista não quer dizer que ele não sabe as outras coisas.
Não, na verdade, a gente procura o clínico geral quando a gente não sabe exatamente o que tem.
Exatamente.
Mas quando a gente sabe o que tem...
Você já vai direto no especialista.
É isso. Bom, aproveitando que você já entrou no negócio do organizer, como é que a organização, o organizer, os cursos entraram? Então, você estava dando consultoria, né, nos bancos, ainda naquele esquema.
Atendendo como coach.
Aí você começou a atender, como, né, a loja já tinha fechado, você foi se dedicar ao coach, aí você foi empreender. Gente, para quem não entende, empreender, qualquer autônomo, médicos, tudo isso é empreender, tá? Então, você foi empreender como coach, foi aprendendo e tal, enquanto tinha segurança lá dos seus treinamentos. E aí, como é que foi ir pra organização?
Então, quando eu entrei no mundo coach, foi para melhorar os treinamentos que eu dava já, né? Porque eu sabia que as ferramentas, conhecer um pouco mais, analisar melhor as pessoas, entender melhor aí objetivos delas, eu ia conseguir ajudar melhor. E aí juntou tudo, porque quando eu me deparei com um monte de ferramenta que eu já conhecia, ficou melhor ainda, né? E aí foi que eu comecei assim, eu nunca fui uma pessoa, você sabe, né, Fabi? Eu era bagunceira até as horas, né?
Não, pera, não dá spoiler, não dá spoiler, porque a gente fala sobre isso no final do podcast.
Tá bom, então eu entrei no mundo da organização também por causa disso, como eu já, essa questão de organizar não só as minhas coisas, mas organizar também essa questão para ser empreendedor, se você não é organizado, como é que você vive? E a parte financeira eu conseguia controlar bem. Porque justamente tinha meses que eu tinha um dinheiro bom para viver. No outro mês eu não tinha dinheiro para viver. Então se eu não tivesse um gerenciamento bom financeiro aí, eu jamais poderia continuar nesse mundo, né?
Na verdade, desde que você saiu do banco, né? Se desligou de ser CLT.
Já passei.
Você criou a experiência de que todo empreendedor precisa ter, que é altos e baixos financeiros.
Exatamente. E aí por conta disso eu fui buscar formas de organização. E aí, em 2017, eu me deparei, né, com os cursos de organizer. E aí eu falei, gente, isso daí é bom, porque eu falei,
Tava muito em alta, né? Eu lembro quando você falou, tava muito em alta.
Bombando aí, todo mundo, porque é uma profissão que hoje muita gente não sabe o que é, né? Porque fora do Brasil, Estados Unidos, as pessoas...
Todo mundo contrata, né?
Personal organizer lá é uma profissão super reconhecida, né? E aqui no Brasil, não. A gente tem, ainda hoje, né?
A gente sempre dá um jeitinho de arrumar aí, de algum jeito.
Ainda hoje tem só alguns nomes conhecidos, bem famosos aí.
Eu não vou resistir, já que você deu um spoiler, fazer personal organizer, né? Entrar nesse mundo da organização e tal. Fez você deixar de ser bagunceira? Olha a responsabilidade. Você deixou de ser bagunceira?
Eu deixei de ser bagunceira. Acredito.
Jesus, existe cura.
Tem cura, porque foi tipo assim, um tiro de misericórdia. Eu falei, eu preciso dar um rumo na minha vida, minhas coisas. Gente, ficar procurando coisa sem saber né? E trabalhando com artesanato, vocês sabem bem como é isso. Você foi organizada também, já pensou?
Não achar? Sei.
Fica comprando, porque aí tem muito desperdício de dinheiro.
Isso que eu sempre falo.
Perder material. Você comprar material que você já tem e depois você vê, nossa, eu tenho isso aqui tudo. E é pior, né? Eu lembro que a gente fazia muito isso quando tinha loja, né? Porque a Serlei queria comprar coisa pra ela fazer também, às vezes. E a gente comprava aquele monte, porque saía bem mais barato comprando um montão. Só que não usava, às vezes, nada daquilo. E aí eu falava assim, olha o tanto de dinheiro parado aqui.
Né? Empreender tem disso, não tem?
Empreender tem muito disso. Porque é dinheiro jogado fora, é dinheiro parado, material que estraga. Que você não vai usar, então você tem que ter um controle de saber exatamente quanto você vai usar daquele material, quanto você realmente precisa daquele material. Não comprar no impulso, né? Lembra as feirinhas de tecido? Que delícia comprar tecido.
É tecido, né, gente? Tecido.
Tecido, é muito tecido. Ai, que delícia comprar tecido. Até eu viciei em comprar tecido.
Até, é verdade, né? Porque no final vocês queriam fazer desenvolver umas peças exatamente pela falta, voltando no começo do podcast, exatamente pela falta de fornecedor de ter um preço mais vendável, né? No caso de vocês, vocês foram atrás de tentar desenvolver peças para poder ainda sustentar a loja de material de alguma forma. É, e aí caiu no comprar tecido, né?
Caiu, é, e aí, e tecido bagunçado, como é que você faz?
Não, é péssimo, gente.
Aí a gente, então, tinha essa questão de poder organizar também as minhas coisas. E aí, fazendo esses cursos, eu descobri que quando as coisas da gente têm endereço...
Ai, gente, será que ela vai me converter hoje? É hoje que eu vou deixar de ser bagunceira?
Tem cura! E eu fiquei muito feliz depois que eu descobri. É claro que tem muita coisa ainda que a gente aprende, porque também tem muito isso, né? A gente ensina muita coisa que a gente ainda está aprendendo. E é gostoso esse compartilhamento, né?
Acho que a gente aprende muito, né? Quando compartilha. Nossa,
assim, eu tenho a experiência já de 17 anos em treinamento. E eu sempre brincava com os treinandos, né? Eles falavam, nossa, você me... Eu falo, gente, vocês fazem ideia. Porque aquele negócio, né, Fabi? Quando você está ensinando uma pessoa, são duas compartilhando, né?
É.
Você, então, assim, conforme a quantidade de alunos que você tem, essa troca de experiência é muito gostoso, é muito rico. E eu brincava com eles. Eu falava assim, ó... Quantas pessoas tem aqui nessa sala? Ih, eu tô ganhando!
Ah, é, que você, a gente aprende mesmo.
Aprende muito essa troca. E assim, realmente, entrar no mundo da organização foi apaixonante, porque isso me dava muito desespero em casa, tudo, que eu queria as minhas coisas, sabe, de uma forma prática, rápida pra eu achar. E eu falava, não é possível que não existe uma forma. E aí, graças a Deus, né, veio esse mecanismo todo de comunicação pra gente conseguir descobrir esse mundo. E hoje eu tenho ganhado muito tempo, porque não fico mais horas procurando nada, não.
Então, na pergunta do podcast, que você é se é time bagunceiro organizada, a gente pode dizer que você é uma bagunceira em recuperação?
Dessa, uma bagunceira em recuperação. Olha, eu já me sinto uma bagunceira recuperada.
É. Tratada. Não tem jeito, gente. É a segunda pessoa que vai falar que é time organizadora. Organização. A gente tem que aceitar que nem todo mundo pertence, ou, né? Ou a melhor, Sheila acabou de dizer que existe cura.
Existe cura, e eu, nesses dias, recebi um feedback, eu fiquei muito feliz. A moça disse que a vida inteira foi chamada de bagunceira, que nem ela agora acredita que ela conseguiu colocar as coisas dela em ordem. Então, assim, realmente é bem legal.
Eu tô ficando com muito medo agora. O podcast, na próxima temporada, se a Sheila continuar aqui, a gente vai chamar de outra organização boa, né? Mais bagunça boa. De assunto, né? Parar de falar de bagunça e organização, mas voltando à sua vida profissional. Você fez os cursos de organização, aliou com coach e aí tá empreendendo hoje no quê?
Então, eu tô juntando meu macarrão com sabonete.
Como assim, macarrão com sabonete?
Esse é um termo recente que eu descobri, eu adorei. Justamente essas várias habilidades que nós temos.
De multipotencialidade.
Exatamente. Né? E aí é que tá. A gente começa, às vezes, querendo separar tudo e não consegue focar em nenhum deles. Então, quando a gente fala do nicho, foca no nicho, porque você consegue focando naquele lixo, trazer todas as outras suas habilidades. Então, eu estou nesse processo agora, juntando isso tudo. Então, focando no mundo da organização, para que eu possa colocar a minha experiência em treinamento, a minha experiência com coach, e eu sou analista comportamental também. Então, eu faço análise das pessoas pelo corpo da pessoa e eu consigo saber como é que a mente dela funciona.
Achei que era a comida. Analisa o corpo e você sabe o que ela come.
Mais ou menos eu sei também.
É, claro.
Se ela come muito, ela come pouco. Por que ela precisa comer tudo e aquilo que ela precisa comer? Então tem isso daí também, bem legal. E eu tenho juntado isso daí tudo, entendeu? É, aí é que a gente fala, fazendo um macarrão com sabonete. Então dá pra fazer um trabalho bem legal aí. Esse gosto, essa paixão que eu tenho por organização, que aí eu entrei também trabalhar com os organizadores. Quais são os organizadores que realmente são legais, os que dá, pensando em sustentabilidade, né, Fabi? Que aí também tem um consumo desnecessário, porque você tem que cuidar disso tudo. Aí o mundo financeiro que eu conheço, a parte de mercado financeiro aí também. Então, você junta isso tudo e dá um negócio.
Dá uma salada boa.
Dá uma salada bem boa. Então, eu estou exatamente nesse processo, né? De conseguir misturar isso daí tudo, para dar essa salada boa, né? E conseguir realmente fazer um trabalho legal, porque fica um diferencial, né? Porque o grande ponto é esse, né, Fabi? As habilidades que nós temos, o que nós sabemos fazer, quando a gente consegue juntar tudo, é onde você vai ter um produto diferenciado. Que por mais que você tenha uma concorrente, que você tenha exatamente o mesmo produto, você tem o seu
diferencial, que é o que eu costumo falar sobre isso no Instagram, de... O seu diferencial, o primeiro diferencial do seu negócio é você.
Uhum.
Isso é a primeira coisa.
Jeitinho.
É, porque por mais que você faça a mesma coisa que outras pessoas, o seu jeito de fazer, o seu jeito de oferecer, o seu jeito de comunicar aquilo é o que é o diferencial, né?
Exatamente. Esse é o grande diferencial inicial, né? E depois junta todas as suas habilidades que você pode colocar aí, como os diferenciais também do produto que você oferece. E é isso que é bem legal, né? Por isso que não fica igual o produto, porque se as pessoas se conscientizarem que elas podem juntar isso tudo e divulgarem isso de forma, né, as pessoas vão se conectar, ah, peraí, eu preciso disso, ah, então é daquela pessoa que eu preciso, ah, não, mas eu preciso disso, e aí tal outra pessoa pode me entregar isso da forma que eu quero, com esse diferencial. E essa conexão é muito bacana, né?
E aí hoje, para deixar prático, assim, para as pessoas entenderem, você está empreendendo na organização especificamente e de que forma que está ganhando dinheiro? Como é que o dinheiro está vindo para você agora?
Então, o dinheiro está vindo para mim agora fazendo consultorias. Então, eu trabalho com a organização. Então, eu vou na casa das pessoas e faço organização para elas.
Você presta o serviço de personal.
Presto o serviço de personal, né? E aí, para eu fazer serviço de personal, eu faço uma entrevista com a pessoa, eu faço uma análise dela para saber o quanto bagunceira ela é, o quanto ela não é. Né? Então, é aí que eu começo a juntar essa minha experiência com o desenvolvimento humano.
E quanto aí, tempo vai durar? Você também analisa isso? Tipo, eu vou consertar, mas quanto tempo vai durar?
Né? Então, é porque eu ensino todas as técnicas, né? A pessoa não é simplesmente organizo, eu explico pra ela, olha, a lógica, por que foi feito isso. Porque, às vezes, a gente erra nessa lógica, né? Porque, às vezes, o que é óbvio pra mim não é óbvio pra pessoa.
Certo.
Então, precisa ter essa troca. Tanto que aí, depois que eu entrego o serviço, eu dou o prazo de um mês, eu volto até a pessoa pra verificar se realmente foi funcional da forma como eu deixei. Né? Que eu também comecei a estudar sobre metafísica da casa, que também é muito legal, porque cada cômodo da casa, ele representa alguma coisa dentro da pessoa.
Tipo Feng Shui,
que eu também estou estudando, né? Mas o curso de metafísica esse ano eu já fiz. Feng Shui eu quero fazer ano que vem. Porque isso tudo é...
Curiosa.
É.
E o que é exatamente a metafísica?
Então, a metafísica da casa é justamente... A metafísica, ela tá relacionada a explicar, né, a sua mente também. Porque a gente fala aqui... A sua casa, as suas coisas são o seu espelho.
Outro episódio falaremos só sobre isso com o Sheila.
Então, assim, suas coisas é o seu espelho. Então, se a sua mente está bagunçada, suas coisas consequentemente
estão... Meu Deus! A gente, aqui eu brinco que eu não sei o que... Sabe Tostines? Vende mais porque é fresquinho. Eu não sei se eu sou mais A minha cabeça tá bagunçada porque tu tá bagunçado, tu tá bagunçado porque minha cabeça tá bagunçada. Tipo, eu não sei onde começa e onde termina.
É, exatamente isso. Mas aí a gente tem um truque, né? Porque a gente tenta primeiro organizar a cabeça, não consegue? Então vai, porque de dentro pra fora. Não deu certo, vai de fora pra dentro, tá tudo certo.
Aí, gente, dica boa isso. Começa por algum lugar.
Começa, basta começar. Porque você começa a ter essa tranquilidade que a sua mente precisa às vezes, né?
É, por isso que tem um limite, às vezes, exatamente. Tipo...
Não, é assim, uma coisa que eu defendo é, sem exagero também não é bom, porque tem as pessoas que ficam...
Com toque, né?
Paranoicas, então assim, bagunça em excesso não é bom, porque casa com vida bagunça, né, gente? Sim. Pelo amor da Virgem Santa, que o negócio não pode mexer em nada, porque senão, para, você não vai viver mais. Então eu não sou adepta a isso. Mas a questão é, as coisas, assim como você sai da sua casa e você volta pra sua casa, os seus objetos precisam voltar pra casa deles também, né? Então, é...
Faz bastante isso e eu perdi o raciocínio.
Estava falando da metafísica.
Bom, falando da cabeça bagunçada, né? A gente meio que se perdeu. Mas. É...
Bagunçou tudo?
Mas vamos voltar. Você falou da metafísica, a gente conversa sobre isso em off, tá? Desculpa aí. Eu vou aprender umas coisinhas aqui em off. É, mas a pergunta inicial era. Do dinheiro, como é que você tá ganhando dinheiro? É. Então, você então, tá fazendo tudo isso?
É, isso. Então, faço então, a organização das residências, dou consultoria também, que hoje, por conta, né, da situação que estamos passando aí, faço online essa
do coronavírus, tá, gente?
É, do coronavírus. É, então, eu faço online a consultoria, onde eu ajudo, oriento a pessoa como ela pode colocar ordem nas coisas dela, e aí eu vou orientando como que ela faz isso. Então, eu criei grupos de desafio... E é, eu tenho os organizadores que eu vendo, né?
Ah, Sheila tá com produto, tá com serviço, tá com infoproduto, tá com tudo.
Infoproduto, é. E a ideia justamente é ter um infoproduto, é montar um curso de organização para que as pessoas consigam elas mesmas se organizarem, né? Sem necessariamente contratar. Porque aquele negócio, você tem 1 milhão de vídeos no YouTube, mas o que é mais rápido? Você ficar lá horas pesquisando aqueles vídeos ou você pegar algo pronto e já... Tem um rumo, né?
Não, e aquela coisa, né? Se você se identifica com a pessoa que dá o curso, isso. Com o método dela, então você já conhece, você vai lá, sabe que ela te dá de dica, funciona, você vai lá, compra o curso e segue uma linha de raciocínio e aplicar, né? Com o tempo que você vai conseguindo.
É. Uma mentoria, uma consultoria, você ganha um mega tempo, né?
Muito. Então. Aliás, Sheila chegou aqui falando que tá dando mentoria, consultoria, aí a gente falou, também! Queria só, antes de você dar os seus contatos e tudo, falar dessa história de mentoria e consultoria, já que você trabalha com desenvolvimento pessoal.
Uhum.
O que é mais difícil para as pessoas de organização? O que é mais difícil para as pessoas entenderem por onde começa? Tem como dar uma diquinha?
Tem sim.
Olha lá, gente.
Tem duas dicas. A dica sempre é... Comece por onde mais te incomoda. Por quê? Sabe aquele cômodo do que você fecha a porta porque você não quer nem lembrar que ele existe?
É por ele. É faca na caveira.
É faca na caveira, por quê? Ele, querendo ou não, ele gera o que nós chamamos de tralha mental. Então, por mais que você feche a porta, qualquer coisa você lembra que, ah, meu Deus, tá lá, né? No
é sempre
no
um
buraco
incômodo.
Negro,
é
sempre um incômodo. Então, se você começa por ele, você já vai tirar esse cômodo, você já vai ficar bem mais leve, né? É porque eu brinco que organizar é como fazer dieta. A gente fica levinha.
Jesus. Duas coisas. Vamos lá.
Então, esse é o... Normalmente, quando a pessoa realmente ela não sabe por onde começar, eu falo, comece por onde mais te incomoda. E a outra dica é cozinha. Por quê? Cozinha, pelo Feng Shui, está relacionado à prosperidade. Né? Então, uma cozinha limpa e organizada, né? Ela vai...
A Sheila não vai me deixar nunca mais deixar 3 dias sem lavar a louça. Putz, grilo.
Fogão limpinho. Porque é onde tem os alimentos, onde compartilha os alimentos da família. Então tá relacionado à abundância, né? Pelo Feng Shui, eles têm vários estudos lá que eles falam que a cozinha tá relacionada a essa prosperidade aí. Por conta do compartilhamento, alimento, né? Então você alimenta o seu corpo... que, consequentemente, você alimenta a sua alma e, consequentemente, uma cozinha organizada, uma cozinha limpa é abundância, é prosperidade.
a faxineira vem amanhã, e aí o que, que eu posso dizer? Ninguém mais vai nem cozinhar nessa cozinha.
Não, por favor, tem que ter vida. Não tem...
Vamos comer fora, isso é mais vida do que tudo.
Exatamente. Você quer ver, ó, na metafísica, a metafísica cozinha não é só prosperidade. A metafísica defende-se que são, a pessoa, quando ela não consegue ter uma cozinha organizada, ela não foca em fazer as coisas que fazem ela feliz.
Meu Deus, gente, eu vou entrar numa consultoria agora com Sheila. Sheila, então assim, para as pessoas conhecerem tudo isso, dá o seu Instagram, você de alguma forma vai começar a falar já de algumas coisas de organização e já fala disso. Então dá o seu Instagram, faz o seu publi aqui pro público.
Tá bom.
Vamos seguir Sheila, tá? E aí, sabe lá Jesus como será 2021 aqui. Mudaremos o nome do podcast, talvez o nome do ateliê.
Eu estou organizando o Instagram, então não se assustem.
Vou dar uma mentoria, ela vai me dar uma mentoria de metafísica, de organização, eu vou dar uma mentoria de comunicação pra ela, a gente vai trocar serviços.
Sim, vão trocar serviços. É, então o Instagram é @, né, Sheila C. Santos, com dois S no final.
Eu vou colocar no post, tá. E vou colocar também aqui no, na descrição do podcast.
Isso. E aí eu estou agora, né? A loja que a gente teve era Compêndio da Vila, que depois mudou para Compêndio da Vida, justamente por conta da mistura macarrão com sabonete, mas agora eu tô com um nome novo.
Opa! Que é?
Organize com Alegria.
Você tem um site?
É, o site também está em construção, mas logo terei, em breve.
Ok, a gente acompanha então a Sheila no Instagram.
Isso.
E fica sabendo de todas as novidades. E vamos deixar de ser bagunceira. Será, Brasil? Será?
Será, será? E a povo adora botar a culpa de quem mora junto, né?
Eu não moro sozinha. Eu tô ferrada. Não tem pra onde correr, senhor. Não tem pra onde correr.
Então, é tudo seu, Fabi.
Bom, obrigada, Sheila. Muito obrigada por você ter vindo até aqui gravar comigo.
Eu que agradeço.
Gente, dei muito valor, porque tá difícil das pessoas, a gente conseguir encontrar as pessoas pra gravar. Te agradeço muito, muito mesmo de você ter se disposto até a vir aqui gravar comigo. É, você sabe que a amizade é toda a experiência que a gente teve. É muito... Sinto saudade.
Sim, muita saudade, sempre muito bom, né, Fabi?
Sempre muito bom.
Fabi, você sabe que, assim, eu poder sempre estarei aqui, porque a gente realmente conseguiu construir aí, além de parceria profissional, uma amizade que eu acho que isso é...
É pra vida, né?
É pra vida e é muito
Essas bom. Coisas a loja fez, né?
Exatamente. Que são as coisas boas, né? Então, assim, tudo é aprendizado. Eu acho que esse é o grande, a grande mensagem é, né? O que a gente pode aprender com isso tudo? Então, ao invés da gente ficar se lamentando... Vamos mudar o discurso, né? Para tudo. Tá, deu errado.
A Sheila vai dar uma de coach. Vai, mete um coach tradicional. Mete um
coach tradicional agora.
Em vez de reclamar, faz o quê, Sheila?
Faz a gratidão.
Hashtag gratidão, então.
Não, mas é verdade, né? Agradecer o aprendizado que você teve. Foca, então, no aprendizado. Porque, às vezes, a gente erra e só fica na reclamação do erro. E você não consegue perceber o que, que aquele erro te trouxe de benefício. Então, eu acho que teve a loja realmente... Foi um erro, mas teve benefícios que foram pra vida, né? Tanto de aprendizado administrativo e tudo mais, mas as amizades que ficaram, como você, né, meu amor, ter contato com todo o seu talento aí.
Ai, Sheila! A gente, quando se fala, demora pra se falar, mas quando eu falo, Sheila! Bom, gente, agora a gente vai trocar uma mentoria aqui por outra e a gente se vê no próximo episódio. Será? Será? A gente nunca se vê. Será? No próximo episódio, a gente se ouve.
A gente se ouve. Tchau, tchau, Fabi. Tchau, pessoal. Estamos aí. Curtam muito, Fabi, que essa mulher é incrível.
'Isso aí, comunidade. Mais uma conversa chegada ao fim. E estamos aqui com aquela saudadezinha de viajar por aí, de visitar umas feiras, de ajudar umas amigas. Tem algumas pessoas que me perguntam, né? Já que eu não sou a pessoa que conhece todo mundo do artesanato, as famosas celebridades, seja lá quem for. Ainda mais nesse mundo de Instagram, eu sou meio um peixe fora d'água. Mas, às vezes me perguntam, por onde é que você andou todos esses anos? E aí o podcast é essa resposta, gente. Quantas pessoas eu conheci, quantas experiências eu tive,
quanto aprendizado pra caramba, pra vida mesmo, muita experiência. E não me arrependo de nada. Eu aprendi muito, muito, muito na prática. E é isso. Vamos continuar a conversa lá no Instagram? Vai lá no arroba dona da bagunça, no post desse episódio. Fala lá o que, que você achou. A gente riu demais? Teve dica coach que serviu pra alguma coisa? É isso. Nos vemos? Não! Nos ouvimos semana que vem. Cuide-se, boa semana. Tchau!
Tem algum bagunceiro aí?